DW. Jornal da Noite.
Boa noite, somos a DW África, emissora internacional da Alemanha. Neste jornal, generais Dino e Copalipa foram ouvidos pela justiça angolana. Em causa, um alegado desvio de fundos do Estado.
Dois pesos, duas medidas, particularmente membros do governo. Nós nunca dissemos que não há combate à corrupção. Nós temos dito que o combate à corrupção é dirigido a perseguidos e a protegidos, o que é grave.
Ainda em Angola, o movimento independentista exige referendo sobre a independência da Cabinda.
Mais um referendo supervisionado pelas Nações Unidas e outras organizações creditadas internacionalmente. Na Luanda, existe Cabinda Angola, com conhecimento da causa de Cabinda não é Angola.
E na Guiné-Bissau, ser ativista político é uma nova forma de bajular os dirigentes para ter emprego no Estado.
No início havia o debate político, havia o confronto de ideias. Hoje não. O que existe, na verdade, é o suporte no debate étnico-religioso, utilizar insultos e até indo mais longe, entrando na vida privada.
Boa noite, sejam bem-vindos a esta edição de terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, com a apresentação de Brahma Darami. Os generais angolanos Hélder Vieira Dias, Copalipa, e Leopoldo do Nascimento, mais conhecido por Dino, começaram a ser ouvidos hoje pela Procuradoria-Geral da República Angolana numa audição que durou perto de 7 horas. Na primeira sessão, que decorreu na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, órgão da PGR, ambos os arguídos escaparam dos holofotes da imprensa, mas fontes confirmaram a presença dos generais na audição. É isso, Manuel Luamba.
Pouco se sabe da audiência aos generais Copalipa e Dino na DINIAP esta terça-feira. Apenas que Hélder Vieira Dias e Leopoldino Fragoso do Nascimento foram ouvidos pela primeira vez desde que foram constituídos arguídos em setembro e que a sessão terá durado 7 horas. O processo, diz a defesa, está em segredo de justiça e, por isso, nem os generais nem o advogado prestaram declarações à imprensa no final da sessão. Entre outros crimes, os mais temidos generais da governação do ex-presidente José Eduardo dos Santos são acusados de peculato, branqueamento de capitais e burro. Num processo relacionado com uma linha de crédito de 2,5 mil milhões de dólares concedida pelo Banco Industrial e Comercial da China Angola. Dino e Copalipa são suspeitos de se apropriarem destes fundos por intermédio da empresa China International Fund. Entretanto, segundo o jornal português Expresso, os generais angolanos terão escrito ao presidente João Lourenço mostrando-se dispostos a entregar ao Estado ativos no valor de 1 mil milhões de dólares. Uma proposta que não extinga a responsabilidade criminal, diz Salvador Freire, jurista e presidente da Associação Cívica Mãos Livres.
Quero dizer que as investigações que seguem, evidentemente que quando eles fazerem, digamos, a devolução destes bens rubiados do erário público, isso apenas vai aliviar, vai atenuar, não quer dizer que a extinção da responsabilidade criminal extinga de imediato. Não. A ação que foi pedida ao dono, e, como tal, essa responsabilidade criminal deverá ser imputada aos supostos criminosos por terem se copiado dos valores do erário público.
Ao Estado serão entregues ativos como percentagens da empresa Biocon, a Damer, maior gráfica do país, e o hipermercado Quero, e um vasto universo empresarial do CIF, que inclui uma fábrica de cervejas, uma central térmica e uma linha de montagem de autocarros, diz o Expresso. Mas Adalberto Costa Júnior, líder da oposição angolana, desconfia que estes ativos não correspondem à totalidade dos valores supostamente desviados do erário.
Porque se o valor é o empréstimo que foi retirado para se fazer a compra, nós sabemos que há aí algum tipo de fábricas que receberam financiamentos, por exemplo, de 1 mil milhões de dólares e que não valem metade do dinheiro. E que foram feitas entregas, provavelmente até porque já não era conveniente os seus proprietários ficarem com elas.
Alguns cidadãos manifestam receio em relação ao passivo destas empresas. Muitas delas têm muitas dívidas, sobretudo aos seus fornecedores. Para além dos generais Hélder Vieira Dias Copalipa e Leopoldino Nascimento Dino, outras altas figuras, como por exemplo Manuel Vicente, ex-vice-presidente angolano e patrão da Sonangol, poderão ser arroladas neste processo. Para Salvador Freire, é preciso que todos sejam responsabilizados, mesmo que isto implique a retirada de imunidades.
Quero dizer que quer Manuel Vicente, como qualquer outra pessoa, digamos, um PCA de uma determinada empresa pública que tenha assumido valores e, como tal, há investigações profundas de que esses cometeram crime de peculato e branqueamento de capitais, estes deverão responder.
Esse caso voltou a trazer à tona a suposta forma seletiva como se tem levado a cabo a cruzada contra a corrupção, diz Adalberto Costa Júnior.
Mas temos outros casos com evidentes provas de corrupção onde o protecionismo é absoluto. Dois pesos, duas medidas, particularmente membros do governo. E nós nunca dissemos que não há combate à corrupção. Nós temos dito que o combate à corrupção é dirigido a perseguidos e a protegidos, o que é grave. Anula o seu efeito.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Entretanto, fonte do escritório dos advogados, Sérgio Raimundo e Associados, citada pela agência Lusa, disse não ser verdade que ambos os generais se tenham rendido à pressão judicial para entregar ao Estado parte dos bens que possuem. Os generais estão a ser ouvidos na condição de arguídos para lhes serem aplicadas as respectivas medidas de coação, mas não podem ser presos preventivamente antes do despacho de pronúncio na fase de instrução contraditória, pois gozam de imunidades. E este é o tema que puxamos hoje para o assunto do dia, no espaço do ouvinte. A devolução desses ativos de mais de US$ 1.000 milhões ao Estado angolano pode favorecer os dois generais junto à justiça. Tumela Cangueia comenta que todos os angolanos sabem que o período da graça posto pelo Estado para entregar voluntariamente dinheiro e outros ativos roubados pelos dirigentes do MPLA já acabou. Agora é que vamos assistir como é que a justiça angolana vai funcionar. Também Lafubaldé diz que não acredita que a devolução do dinheiro vai ser suficiente para eles escaparem da justiça, porque o MPLA rasou a economia angolana num momento em que o país vive em pobreza absoluta. Aris Cacinda Cacinda entende que esta abertura dos arguídos pode até servir de circunstância atenuante, mas não os afasta a responsabilidade criminal pelos danos que causaram ao Estado angolano. São alguns de muitos comentários que recebemos no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Também hoje, a Procuradoria-Geral da República Angolana referiu que, em agosto, não existia em Angola nenhum processo contra o empresário angolano Carlos São Vicente, quando as autoridades judiciais suíças solicitaram auxílio judicial para as investigações que decorriam naquele país. De acordo com a PGR, o processo corre os seus trâmites legais e, quando houver conclusão, será remetido ao tribunal para o devido tratamento. Em setembro, foi decretada a prisão preventiva para Carlos São Vicente na sequência de uma investigação que envolve uma conta bancária do empresário angolano congelada na Suíça por suspeitas de lavagem de dinheiro com cerca de US$ 900 milhões. O Movimento Jovem pela Autarquias defendeu hoje que a aprovação do pacote legislativo autárquico deve ser a prioridade do Parlamento angolano no próximo ano legislativo, que começa já nesta quinta-feira. É a linha forte da atualidade moçambicana. Armindo Tiago, ministro da Saúde de Moçambique, acaba de anunciar através de um comunicado que testou positivo para o coronavírus, encontrando-se sem sintomas e em isolamento domiciliar. Armindo Tiago esclarece que decorre um rastreio de todos os contactos que manteve, incluindo no Ministério da Saúde, e aproveita a mensagem para apelar ao esforço de medidas de prevenção, uma tónica das autoridades nas últimas semanas, depois de a progressão de casos ter acelerado no país. Moçambique espera receber US$ 96 mil milhões na vida útil do gás de Rovuma, quase 7 vezes superior ao produto interno bruto atual, anunciou hoje o Banco Central na proposta de criação de um fundo soberano. O documento foi colocado na segunda-feira em discussão pública. Também hoje, o governo moçambicano aprovou um empréstimo do Banco Indiano no valor de US$ 25 milhões para a melhoria da rede elétrica do país. O presidente moçambicano Filipe Nyusi e o homólogo Mokwese Masisi trocaram informações sobre a situação de segurança prevalecente na SADC com realce para o terrorismo e outras ameaças em Moçambique e Botsuana e na região em geral. Segundo um comunicado, o presidente moçambicano e líder em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e o presidente do Botsuana trocaram ainda informações sobre a situação da Covid-19 e o impacto socioeconómico das medidas de prevenção e mitigação da pandemia nos dois países. O ex-primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves vai liderar a equipa de observadores da CDAO às eleições presidenciais na Guiné-Conakry, agendadas para 18 de outubro. José Maria Neves, de 60 anos e que chefiou o governo cabo-verdiano de 2001 a 2016, período durante o qual foi também presidente do PSCV, foi recebido nessa qualidade esta manhã pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. No plano desportivo, dou-lhe conta que a seleção angolana de futebol venceu hoje por 3-0 a seleção moçambicana em partida amigável realizada em Portugal.
DW Deutsche Welle.
O movimento independentista de Cabinda pede um referendo à desanexação do enclave angolano face à escalada de tensão na região. Governo em Luanda não abre mão de Cabinda, um território rico em recursos naturais. António Fernandes com mais detalhes.
A situação é tensa no enclave, onde nos últimos tempos surgem denúncias que Cabinda continua a ser palco de conflitos armados, mas o governo em Luanda insiste em descrever Cabinda como um território que goza de paz efetiva, na opinião do presidente do movimento independentista de Cabinda, Carlos Bemba.
Não, Cabinda é claro que é um território em guerra. É, para quem vai do Cacongo mais ao norte de Cabinda, é claro que há sempre ataques. Uma vez a outra, não é? Já não é em grande escala como há 10, 15 anos atrás, mas tem havido ataques onde muitos efetivos das FAES têm sucumbido.
Para além da intolerância política, os independentistas denunciam violações de direitos humanos por parte das forças de segurança e defesa. E segundo o responsável do MIC, só há uma solução.
A única forma de nós resolvermos este problema é a realização de um referendo, mas um referendo supervisionado pelas Nações Unidas e outras organizações creditadas internacionalmente. A Luanda insiste que Cabinda é Angola e nós, digamos, são com conhecimento da causa de Cabinda não é Angola.
Carlos Bemba acusa ainda Luanda de suprimir direitos fundamentais com a liberdade de expressão.
O MIC, desde a sua criação e proclamação, tem vindo a realizar manifestações e marchas pacíficas em polícia, mas são atividades que Luanda tem vindo a responder musculosamente. São as últimas armas que nós temos, nós vamos continuar com esse nosso modelo de luta, de modo a Luanda vir ceder, porque nós sabemos que Luanda está ciente e convicto de que os seus dias em Cabinda estão contados.
Mananga Padi, jurista e advogado, entende que o fim do conflito, que envolve ambas as partes, passa pelo diálogo.
É sempre isso, que não existirá uma figura melhor, ou seja, uma solução melhor, em qualquer litígio que possa existir com quaisquer partes, que a negociação do que uma conversa franca, uma conversa aberta. Não se vejo qual é a razão de algum receio para que houvesse diálogo entre as partes com vista fazer erradicar esses conflitos e sucessivas detenções que vêm existir por virtude de algumas manifestações pelas partes reivindicantes.
De Cabinda para a DW, Fernando Antunes.
Na Guiné-Bissau, com o surgimento do fenómeno do ativismo político, uma espécie de toma lá dá cá entre os políticos e os grupos de jovens que lhes prestam serviços, a democracia guineense perdeu qualidade e registra-se um grande retrocesso. A observação é do politólogo guineense Rui Jorge Semedo.
No início havia o debate político, havia confronto de ideias. Hoje não. O que existe, na verdade, é o suporte no debate étnico-religioso que as pessoas procuram para poder, sobretudo, manipular a maior parte dos cidadãos que não têm capacidade de discernimento sobre o que realmente queremos e precisamos, ou utilizar insultos e até indo mais longe, entrando na vida privada dos adversários políticos.
O debate em torno do ativismo guineense surge na sequência do recente rapto e espancamento de Carlos Xambu e Keba Sané, Este é o último conhecido pelos vídeos que faz no Facebook, marcados por críticas e insultos. Já Carlos Xambu foi demitido esta terça-feira do cargo do assessor de imprensa do Ministério das Obras Públicas, depois de apontar o dedo à presidência guineense pelo seu espancamento. Muitos dos supostos ativistas que apoiaram o presidente guineense na campanha eleitoral têm se insurgido contra Sissoko Embalo por terem sido alegadamente abandonados. Os ataques são feitos através dos perfis falsos no Facebook ou até nas contas pessoais. Segundo Rui Jorge Semedo, os partidos políticos não conseguem distinguir os tais ativistas dos militantes e simpatizantes. Na realidade, os supostos ativistas políticos são tidos pelos políticos guineenses como para-choques contra qualquer crítica ou denúncia contra a forma de atuar. Respondem com insultos e ameaças de morte nas redes sociais e até perseguição para confrontação física.
E um mecanismo que surgiu no relacionamento da cá entre um oportunista e o político. Há um tipo de prestação de serviço entre o grupo de cidadãos ou cidadão particular que procura um tacho nas rédeas do poder político, oferece o seu serviço. Nós acompanhamos nos últimos tempos bloguistas que passam o tempo todo a defender um determinado partido ou uma determinada figura. Em contrapartida, também essa figura, esse partido, financia esses grupos ou pessoas para poder garantir a sobrevivência.
O politólogo guineense referia-se ao caso de dois ativistas que foram raptados e levados para a presidência guineense, onde foram espancados por um dos guarda-costas do presidente da Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embalo, segundo a denúncia dos dois jovens que sempre apoiaram o chefe de Estado desde 2016. Agora estão de costas voltadas.
E isso hoje está como uma situação de faca de dois gumes. Numa determinada situação favorece o próprio político que encomenda o serviço, só que num outro momento vira contra o mesmo sujeito.
Para o ativista e professor guineense Soumaila Jaló, os insultos são decorrentes da crise política dos seis últimos anos na Guiné-Bissau. Na opinião do professor doutorado em História Contemporânea, esses jovens são aproveitados pelos políticos populistas.
E essa forma de bajulação, de procura de espaço para resolver os seus problemas particulares, é aproveitado por uma forma de fazer política populista que também tem vindo a ganhar terreno, porque esses ativistas estão ao serviço de interesses políticos que não têm argumentos políticos sólidos para convencer o povo da Guiné-Bissau a confiar no seu projeto político. Daí a associação da sua atividade política com a atividade ativista no sentido de sustentar a sua agenda populista e política.
Nos últimos seis meses, três ativistas apoiantes do atual regime no poder foram espancados por alegadamente estarem de costas voltadas com os seus mentores e andarem a revelar os seus segredos.
DW Notícias.
No plano internacional, 14 pessoas morreram hoje num ataque a um autocarro por homens armados não identificados no centro do Mali, segundo fontes das forças de segurança citadas pela agência noticiosa EFE. China, Rússia e Cuba conquistaram hoje um lugar no principal órgão de direitos humanos das Nações Unidas, apesar da oposição de grupos ativistas dividido. Isto tem a ver com os antecedentes destes países em situações relacionadas com os direitos humanos. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou hoje que a situação pandémica na Europa é grave e que é necessário um esforço dos cidadãos para garantir que não é necessário o novo confinamento na Europa. Na terça-feira, a OMS disse que na última semana mais de 700 mil novos casos foram registados na Europa, um aumento de 34% relativamente à semana anterior.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje, sobre a audição dos dois generais angolanos, Van Lopes disse que a justiça não tem como fim a punição ou a vingança. A justiça consiste simplesmente em restituir o bem a quem lhe pertence. Jaime Nunda diz que, quanto a esta questão, podemos aqui dizer que não é só pelo simples facto deles devolverem ou verem os seus bens a serem arrastados que os crimes cometidos vão desaparecer. Eles precisam ser julgados e pagar pelos erros que cometeram. Recebemos aqui várias mensagens no Facebook. Notícias em atualizações em dw.com/português. Boa noite.